Senhor presidente, senadora Ana Amélia, que nesse momento preside a sessão do Senado Federal, senhores e senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, domingo o país saiu às ruas vestido de verde e amarelo, com toda certeza na maior manifestação da história da nossa democracia, superando, inclusive, a das diretas já em 1984. Não poderia deixar de falar aqui dessa tribuna, porque eu também fui às ruas na minha cidade e na minha capital, em Aracaju. Lá, também o povo sergipano manifestou de forma grandiosa todo o seu descontentamento. Com certeza, a maior manifestação da história de Sergipe. Segundo dados divulgados pela imprensa, houve protesto em mais de 220 cidades de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, contabilizando, pelos cálculos das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, mais de 3.500.000 participantes. Em São Paulo, que costuma ser o termômetro do país, a PM falou em mais de 1.400.000 pessoas. Em Aracaju, como já disse aqui a senadora Ana Amélia, capital do meu estado, a Polícia Militar também estimou em mais de 8.000 pessoas estiveram reunidas neste ato que aconteceu na Orla de Atalaia. Lá eu estava, repito. Números à parte, o que fica claro, senhora presidente, é um fenômeno que tem sido observado desde o segundo semestre do ano passado. O povo brasileiro está, além de extremamente insatisfeito e frustrado com o governo atual, não tolera mais os escândalos que parecem não ter fim. O povo brasileiro está cansado de ser um dos que mais paga impostos do mundo e, em contrapartida, tem uma das menores taxas de retorno. Está cansado de ver o orçamento destinado à saúde, à educação, à segurança pública ser evaporado dentro dos ductos da corrupção. Corrupção esta presente em instituições nunca antes imaginada, como no caso da Petrobras. Senhora presidente, senhores e colegas senadores, parece-nos que caímos em um poço sem fundo, pelo menos é o que se observa no momento. Não bastasse tudo isso, enfrentamos hoje uma grave crise na nossa economia, fomos rebaixados por 3 das mais importantes agências que monitoram o risco de investimento nos países. Essa crise na nossa economia vem acompanhada pelo maior índice de desemprego do país e da nossa história, especialmente nos últimos anos. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, hoje foi divulgado pelo IBGE que a taxa média de desemprego do ano passado foi de 8,5%, a maior desde o início da série da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que continua em 2012, apresentando uma alta de 27,4% em relação a 2014. Entretanto, além desse aumento no número de desempregados no país, a pesquisa mostrou ainda uma diminuição da renda dos trabalhadores, especialmente no último trimestre. O que dizer da saúde pública? Esta é outra crise da qual os maiores prejudicados são os cidadãos SUS dependentes. E a semana passada aqui realizamos uma solenidade em homenagem ao Dia Mundial do Rim, onde dezenas de especialistas passaram por este plenário e aqui nos relataram, senadora Ana Amélia, a triste realidade em que vivem os pacientes renais em todo o país. Nos últimos anos, estamos presenciando um verdadeiro colapso que tem se agravado mais e mais. Tenho dito que a saúde pública está na UTI e verdadeiramente está. a cada dia, presenciamos uma enxurrada de denúncias de falta de atendimentos, de insumos básicos, de falta de medicamentos, de condições para a realização de procedimentos, dos mais simples aos mais complexos. Lamentavelmente, vivemos em um país onde quase 5 brasileiros morrem por hora vítimas de disparos de arma de fogo. É uma verdadeira guerra, dado apontado pelo mais recente relatório do Mapa da Violência, publicado em 2015. De acordo com o autor do relatório, trata-se do maior número de vítimas de assassinatos registrados pela série histórica do Mapa da Violência, que começou a reunir os dados há 35 anos. É muito triste. Sem falar na violência do trânsito, que, segundo dados de 2014, matou mais de 40 mil pessoas, 40 mil vidas perdidas. Como se já não bastasse tudo isso, senadora Ana Amélia, estamos presenciando a volta da inflação, com o aumento dos alimentos, das contas de energia, do gás de cozinha, de combustíveis, que impactam diretamente ou indiretamente em todo o custo de vida. Entretanto, como disse, desde o início do pronunciamento, parece-nos que estamos caindo em um poço sem fundo e agora estamos sendo ameaçados também pelo fantasma do aumento de impostos. Mais uma vez, quem vai pagar a conta? Ora, senhor presidente, ora, senadora Ana Amélia, seremos nós, serão especialmente aqueles que menos ganham nesse país e que mais são tributados. São cidadãos brasileiros que irão arcar com o custo de uma gestão equivocada e, ousa dizer, irresponsável com o bem público, não só no plano federal, mas também em muitos estados. Senhoras e senhores senadores, não é à toa que as manifestações mandaram recados diretos e eloquentes para todos que estão na contramão das aspirações nacionais por moralidade e ética, sobretudo no trato e no respeito com a coisa pública. O clamor das ruas de todo o país, das maiores às menores cidades brasileiras, foi uníssimo em cobravam serviços públicos que façam jus a enorme carga tributária. Chega de serviço público desqualificado. O povo quer cada vez mais um serviço público qualificado, por saúde, educação de qualidade, por segurança. Mas também, senhora presidente, senadora Ana Amélia, foi reivindicada a redução dos impostos, a retomada do crescimento econômico e o retorno dos postos de trabalho. O povo brasileiro, senadora Ana Amélia, está cansado. Nós todos estamos cansados de notícias ruins. Contudo, parafraseando Euclides da Cunha, um ilustre brasileiro, digo: o povo brasileiro é, antes de tudo, um forte. E não vamos desistir dessa luta não só pelo presente, comprometido e, com certeza, perdido por muitos brasileiros, mas, sobretudo, não vamos desistir para que possamos oferecer às gerações vindouras, às próximas gerações, ou quem sabe até nós mesmos, senador Raimundo, um futuro muito mais digno, um futuro muito melhor. Não temos o direito de desistir, especialmente num momento como esse. Nós mesmos é que vamos encontrar as soluções para todas essas mazelas, mas quanto mais cedo, quanto mais rápido, melhor. Muito obrigado, senhor presidente.